Intriga Internacional, o podcast que te convida a entender a arte da diplomacia.
Olá, eu sou André Lucena. É um prazer receber você aqui no Intriga Internacional. A região do Ártico é hoje um dos maiores eixos de tensão da geopolítica global. Em brevíssimas palavras, o governo norte-americano vem dizendo, sem constrangimentos, que quer tomar posse da Groenlândia. Num dia, Donald Trump ameaça usar a força. No outro, diz que os Estados Unidos estão dispostos a pagar pela ilha. E a Europa, incerta sobre o próprio destino, agora tenta arranjar uma solução para tamanho problema. Engana-se quem pensa que essa disputa começou agora. Num passado não tão distante, a Groenlândia também foi objeto da cobiça das principais potências. Só que, por mais irônico que possa parecer, a demanda atual cresce por conta da crise climática. Com o maior derretimento dos gelos, novas possibilidades de exploração de recursos naturais têm crescido. E há gente muito, muito grande de olho nisso. Como se ainda fosse pouco, o Ártico é absolutamente estratégico quando se pensa na importância das rotas marítimas. Por lá, a disputa é militar, econômica, estratégica e até cultural, já que a própria população local tenta impor a voz para dizer, afinal de contas, ao que é que pertence. O episódio de hoje do Intriga Internacional vai explicar por que o Ártico entrou de vez no centro da disputa, como é que a região pode definir o futuro das relações entre os países da OTAN e como a Rússia e a China observam esses movimentos. Para isso, a gente tem o prazer de receber duas pessoas que entendem bem do assunto. Pedro Alemão Mancebo Silva, pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, e Pablo Ibanez, professor de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenador do Centro de Altos Estudos da mesma instituição, no eixo Estado, Instituições e Políticas Públicas.
Destrinchando.
A gente começa recebendo Pedro Alemão Silva, pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Pedro, muito obrigado por sua presença aqui no Intriga Internacional.
Olá, André, muito obrigado pelo convite e um bom momento aos nossos ouvintes quando eles estiverem ouvindo o programa.
Sem dúvida, Pedro. A gente tem uma situação, no mínimo, contraditória. Um dos efeitos das mudanças climáticas é a aceleração do derretimento de gelo. Isso facilita o acesso a recursos no Ártico. A gente está falando, entre outras coisas, de petróleo, minerais estratégicos, enfim, queria começar por aí. Quais são os principais atores dessa disputa no Ártico? E como é que essas peças têm se movimentado de maneira tão tensa atualmente? Queria lhe pedir uma análise sobre isso, por favor, Pedro.
Bom, André, primeiro uma informação que é pouco, eu acho que é pouco divulgada, né? É que, embora a temperatura média do planeta suba uma determinada taxa, ela é uma média. Então, quer dizer que tem lugares que esquentam um pouco mais e tem lugares, às vezes, que até esfriam, mas, na média, a temperatura vai subindo. O Ártico é uma região que esquenta mais, muito mais do que o restante do planeta. A aceleração do aquecimento global no Ártico é de cerca de 2 a 4 vezes maior do que no restante do planeta. Então, se a gente tem um aquecimento médio aí de 1,5 grau, a gente tem no Ártico um aquecimento de 3 a 6 graus Celsius de diferença, o que é para a região, né, é uma mudança muito violenta. Então, por isso a gente tem um derretimento tão acelerado das calotas polares, né, inclusive com a redução tanto da espessura do gelo, né, então você não tem mais gelo que está congelado há muito tempo, o gelo cada vez mais que se cria é gelo daquele mesmo ano, como um encurtamento da janela de congelamento total da região. Quando eu comecei a pesquisar a geopolítica do Ártico em 2014. E quando eu comecei a pesquisar, uma das questões centrais, assim, era justamente o problema da navegabilidade perene, que não tinha navegabilidade perene, porque em alguns momentos o mar congelava por completo e era impossível passar. Hoje em dia isso já não é mais um problema. Na verdade, até existe uma certa ironia, que é os quebra-gelos que foram construídos não podem ser testados mais na sua capacidade máxima, porque aquele gelo que existia não existe mais, né? Aquele gelo, esse congelamento perene não existe mais. Isso, como você falou, abre tanto rotas de navegação como abre acesso a novas fontes de recursos. Então, existe uma estimativa de que o Ártico tem cerca de 13% do petróleo do planeta, que ainda não foi explorado, né? Do petróleo ainda não explorado do planeta, e 25% do gás natural não explorado do planeta. o que é um volume muito importante, o que chama atenção, né? Porque, enfim, a partir do momento que essa viabilidade fica maior, inclusive de navegabilidade, você consegue articular a exploração do recurso do petróleo ou do gás, por exemplo, ao transporte daquela mercadoria, né, do gás e do petróleo para fora do Ártico. Então, existe todo um planejamento de logística que é facilitado pela mudança climática, né, pelo aquecimento global. Além disso, tem os minerais estratégicos, né? Então, na Groenlândia especificamente, né, que é um dos casos que hoje está muito em evidência, você tem a projeção de que existem minerais estratégicos na Groenlândia, você não tem reservas comprovadas, mas você tem uma probabilidade alta de que tenha reservas naquela região. E existem outros depósitos de outros minerais, não necessariamente minerais estratégicos, ao longo do Ártico, como ouro, você tem depósitos de diamantes, você tem depósitos de alumínio, você tem até algumas minas, especificamente no norte da Rússia, no norte do Canadá e no Alasca, algumas minas que já operam há mais de 50 anos explorando esses velhos. Como você perguntou dos atores, né, eu acho que existe um bloco de atores muito importante para o Ártico hoje em dia, que é a OTAN, mas existem três grandes atores especificamente que têm promovido mais essa ideia de uma geopolítica do Ártico e que têm dado forma a essa geopolítica do Ártico, né? Então, existem dois atores que são óbvios e imediatos que estão na região, que é os Estados Unidos e a Rússia, né? Então, os Estados Unidos, já desde 2016, eles vêm publicando paulatinamente estratégias nacionais para o Ártico, onde eles falam, por exemplo, de treinar tropas para operar especificamente no ambiente do Ártico, produzir navios, né, encomendar navios, encomendar submarinos e pensar doutrina de emprego das tropas para as situações no Ártico. E do outro lado, a Rússia, que, enfim, é um país que o litoral norte dela é praticamente todo no Oceano Ártico e que também tem feito a mesma coisa, né? A Rússia, ela, em 2008, ela publica uma estratégia onde ela reivindica toda a região entre o Polo Norte e as extremidades da Rússia, né? As fronteiras do extremo da Rússia como sendo a Zona Ártica da Federação Russa. E nessa estratégia já está colocado que o Ártico vai ser uma base de recursos, né? Vai ser uma fonte de recursos para solucionar os problemas socioeconômicos da nação. Então, esses dois atores têm se organizado muito para criar capacidade e explorar, de fato, os recursos que estejam lá. Então, por exemplo, em 2014, após o plebiscito da Crimeia, né, a anexação da Crimeia pela Rússia, você teve uma crise violentíssima na Rússia por causa das sanções, por causa de uma série de desvalorizações do rublo, os problemas financeiros que isso traz, mas ainda assim a Rússia aprovou um crédito muito substancial para projetos de exploração de petróleo no ar, especialmente na península de Yamal. Então você tem o Yamal LNG, né, que é Liquefied Natural Gas, que são plantas de exploração e liquefação para exportação do gás. Então a Rússia hoje, veja, né, desde 2015, a Rússia já há 10 anos, já beirando 11 anos, a Rússia tem exportação de petróleo e gás extraído diretamente do Ártico. Então esses dois atores, eles são muito óbvios porque eles estão ali. Tem um terceiro ator que ele é um ator externo ao Ártico, mas que continua, que é muito importante, que é a China. Então a China, desde 2018, ela tem uma estratégia chinesa para o Ártico, né? O que ela entende com relação à importância do Ártico para o cenário global, a importância do Ártico para a China, e ela tem investido em buscar parcerias com países do Ártico, né? Seja a China, seja, como já aconteceu anteriormente, a Groenlândia, seja até o próprio Alasca, né? Você tem alguns casos de cooperação multinível, né, entre o governo da China e o governo do Alasca, que acabou sendo enterrada devido à primeira guerra comercial do Donald Trump. Então, a China, desde 2018, ela tem essa estratégia, e ela tem a estratégia de construir o que se chama de uma rota da seda polar. A gente tem uma estratégia global chinesa, né, que é a Belt and Road Initiative, né, a iniciativa do Cinturão e da Rota, que começou como Nova Rota da Seda, e esse nome ele se mantém quando a gente fala da estratégia chinesa para o Ártico, que é a ideia de uma Rota da Seda Polar. Por quê? O documento de estratégia ele é muito interessante, ele é bastante detalhado até para um documento de estratégia mais amplo, mas tem uma preocupação central, que é a segurança energética e o uso da rota comercial. A rota comercial que a China precisa fazer hoje para escoar sua produção, ela passa pelo Mar do Sul da China, que é um mar que já foi mais conflagrado, mas hoje em dia você ainda vê assim algumas questões, né, especialmente esse acirramento de tensões com Taiwan. Passar pelo chamado Estreito de Malaca, que era um estreito que era muito afetado por piratas, mas ainda assim é um estreito que pode ser fechado facilmente por qualquer adversário. Passar pelo Canal de Suez, que continua sendo uma região deflagrada, né? Assim, a gente está tendo a guerra, o genocídio israelense em Gaza, a gente está tendo uma série de movimentações no Irã, até na Síria, então é uma região que é muito complicada, para então chegar aos mercados europeus. Pelo Ártico, você tem uma rota que sai da China, sobe pelo Pacífico Norte, entra pelo Estreito de Bering e sai ali na região da Noruega. Então, essa rota, ela é, em média, 13 dias mais curta do que a rota do Canal de Suez, o que representa uma facilidade e menos gasto, né, com o transporte dos bens. Então, essa é uma preocupação muito importante para a China. E uma segunda preocupação é a segurança energética, porque, enfim, como essas rotas são rotas de exportação da China, mas também de importação, e a China depende muito de importação de petróleo, né, enfim, de petróleo e gás natural, ter uma fonte que não esteja submissa aos problemas da rota, por exemplo, do Canal de Suez, é muito importante para a China. Então, por isso, a China, ela é membro observadora do Conselho do Ártico e ela tem grande participação em vários empreendimentos que buscam fazer a exploração de novas oportunidades de fontes de recursos no Ártico.
Pedro, eu queria me deter na Groenlândia, por razões absolutamente óbvias diante de tudo que temos visto nos últimos tempos. A disputa sobre a Groenlândia não é nada nova, né? Quer dizer, a ideia de países tentando adquirir a Groenlândia é algo que a gente já viu em outros momentos. Antes da gente avançar, você trouxe uma excelente primeira resposta. Quando a gente for tratar de outras nuances, antes de seguir para isso, nos explica, por favor, o histórico de disputas sobre a região e como é que tudo isso ajudou a contribuir para o quadro que a gente tem hoje. Por favor.
Tá certo. Então, a Groenlândia é a maior ilha do mundo, né? Ela é a maior ilha do mundo e a menor democracia do mundo ao mesmo tempo. A Groenlândia é um país com 56 mil pessoas, né? Tem tido muitos nomes na mídia para a Groenlândia, né? Eu mesmo chamei de país agora, né? Então, isso estaria errado. Na mídia tem se falado, por exemplo, de território autônomo da Dinamarca. A Groenlândia, ela é uma colônia, né? Ela é uma colônia com uma capacidade diferente de autogoverno, porque os groenlandeses lutaram muito por isso ao longo do século XX, e ali em 2009 eles obtiveram o que se chama de self-rule, né, autogoverno, que, enfim, eles já tinham um parlamento próprio para criar as próprias leis, então eles podiam criar as leis regulando a vida social na Groenlândia, a vida política da Groenlândia, mas aí eles puderam, então, com o self-rule, eles puderam criar, por exemplo, a própria estrutura tributária, os próprios impostos, dispor desses impostos, então ter o próprio orçamento sem a necessidade da sanção dinamarquesa, né? Então eles não precisam da aprovação dinamarquesa para criar os próprios impostos, para criar as próprias leis, e basicamente tem duas coisas sobre as quais os groenlandeses não podem decidir, que é a política externa e a política de defesa, que continuam sob controle de Oslo, né? Então, o controle dinamarquês nesses dois temas continua. Só por isso a gente não pode dizer que é um país independente, mas continua caracterizado uma relação colonial. A Groenlândia, ela tem uma história um pouco pitoresca, né? Então, Eric o Vermelho, né, que foi um grande explorador anglo-saxão, ele descobriu a ilha e ele coloca o nome, que é traduzido para o inglês como Greenland, né? Greenland seria terra verde. Ele coloca esse nome justamente para tentar convencer as pessoas a colonizar, a criar assentamentos na região, e ocupar a região, com, enfim, né, a população típica ali dos vikings, né, dos países escandinavos e tal. E isso é meio que um truque, né, porque, enfim, a Groenlândia ela é coberta de gelo, né. E aí, um tempo depois, enfim, na Idade Média, você tem uma extinção dessa população europeia inicial na Groenlândia, e aí em 1721 a Groenlândia é colonizada de novo pela Dinamarca. Na Groenlândia, os dinamarqueses encontraram um povo indígena do Ártico, que são os Inuit, que hoje em dia compõem 80 a 90% da população groenlandesa. Então, continua sendo um país muito marcadamente indígena, né, de população nativa daquela região. A Groenlândia, ela começa a ser muito disputada na época da compra do Alasca. Então, no mesmo ano que os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia, eles fizeram uma oferta pela Groenlândia, né, pedindo para comprar a Groenlândia da Dinamarca, foram recusados. Eles fizeram pelo menos mais duas ofertas, e na Segunda Guerra Mundial, a Groenlândia passou a ser uma base de operação importante para acessar o Atlântico Norte e acessar o norte da Europa. Então, os nazistas, eles ocuparam os países escandinavos, né, assim, obviamente, né, os países escandinavos também tiveram grande adesão ao nazismo, não foi assim, uma ocupação, meramente ocupação, mas enfim, você tem uma adesão ao nazismo desses países escandinavos, e a Dinamarca, quando ela é invadida pela Alemanha, logo no começo da guerra, o governo dinamarquês, ele se transplanta para a Groenlândia e começa a atuar como governo em exílio lá, e como forma de se defender, eles aceitam a implementação de bases americanas ali na região e de usar a Groenlândia como base para essas operações aéreas e para algumas operações especiais no norte da Europa. Tanto que até hoje você tem uma base americana na Groenlândia, né, que é a base THUL, é uma base que existe lá até hoje e que é fruto disso. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os americanos fizeram a última oferta de compra pela Groenlândia e os dinamarqueses recusaram novamente. Enfim, ninguém vai querer ceder território assim, muito menos ceder território com essa importância, né? A Groenlândia ela tem uma importância, por exemplo, para a indústria pesqueira dinamarquesa, porque é a maior exportação do país. Essa história adormeceu ao longo de boa parte do século XX. Você tem um ou outro momento ali no começo dos anos 2000 em que se fala sobre a questão da independência da Groenlândia, né? Então, como eu falei, né? Em 71 você tem o primeiro plebiscito pro chamado Home Rule, né? Que era a capacidade de criar um parlamento groenlandês eleito pelos groenlandeses para criar as próprias leis. Em 2009 você tem o Self Rule. E aí você tem uma maior independência e começa a se falar muito da independência, de fato, da Groenlândia, mas nunca numa perspectiva de anexação dela a alguém, né, a algum outro país. Então você sempre teve a ideia de uma Groenlândia independente. Quando o Trump assume da primeira vez, em 2016, ao final do primeiro governo dele, ele começa a falar sobre essa questão de comprar a Groenlândia, né, tipo assim, de oferecer dinheiro pela Groenlândia novamente. E aí ele, inclusive, no falecido Twitter, né, ele posta uma foto de uma Trump Tower em Nuuk, né, feita por Photoshop, ele fala, eu prometo que eu não vou fazer isso. E aí, por mais que isso pareça besteira, isso gerou um incidente diplomático à época, porque você tinha uma visita de Estado da Dinamarca agendada, né, para os Estados Unidos, que foi cancelada. O Trump, ele nunca retirou, né, nunca se desculpou publicamente por isso, porque isso na época foi visto como extremamente ofensivo. Mas não foi visto com seriedade, porque realmente parecia apenas uma coisa da ordem do absurdo, né? Assim, a gente, infelizmente, normalizou em figuras políticas de poder que elas podem falar absurdos e sair em columns disso. Então, na época, foi mais ou menos isso, né? Deixaram isso quieto. E aí, quando ele volta ao poder nessa segunda encarnação, né, do governo Trump, a gente já começa, assim, de saída, ele já fala a questão da anexação da Groenlândia. E mais recentemente, após o sequestro, né, do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, essa conversa se intensificou. E aí a gente tem várias diferenças, né? Então, assim, a grande diferença nesse atual momento é que o Trump, ele falou, por exemplo, absurdos sobre a Venezuela, as pessoas trataram um pouco como se fosse delírio, algumas pessoas ficaram um pouco mais preocupadas e ele de fato agiu a partir disso, né? E a partir do momento que os europeus viram que ele estava disposto a agir a partir dessas linhas um pouco histriônicas, né, de política externa, você tem uma reação organizada da Europa, ao menos no discurso, muito importante para tentar barrar isso. E aí, assim, a gente pode, obviamente, né, a figura do Trump acaba pairando muito sobre essa história, mas a gente não pode fulanizar a história, né? A gente tem que tentar entender que tipo de interesses e que tipo de políticas a gente estão sendo expressas quando essas coisas são ditas, quando essas coisas são articuladas em público. Como a gente já falou aqui, existe a possibilidade de presença de petróleo na Groenlândia, que tem sido um recurso que o Trump tem sido bastante vocal a respeito do controle de fontes de petróleo, especialmente na região das Américas. Os minerais de terras raras, né, que, enfim, presume-se que a Groenlândia tenha uma importante dotação, embora não tenha, como eu falei, né, não tem reservas comprovadas, nem estudos sobre viabilidade de exploração. Então a gente ainda está na abstração, né, no teoricamente. Mas tem também uma dimensão estratégica, militar, muito importante. A Groenlândia, ela está numa posição no Atlântico Norte que, primeiro, né, torna os voos para a Europa e para, por exemplo, por sobre o Ártico, muito mais curtos. Então você tem um período de estresse, um gasto de combustível muito menor, né, quando você tem essas bases avançadas, como é o caso da base de Thule. Além disso, ali você tem uma passagem que é composta por três países, que é a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. Esses três países, eles formam o que se chama de passagem Gilk, ou Giru, né? Que é Greenland, Iceland e United Kingdom, né? Então, Groenlândia, Islândia e Reino Unido. Esses três países, essa passagem, você tem duas ilhas, três ilhas, na verdade, né? Que formam um corredor marítimo, pelo qual quase todo navio da Marinha Russa que vá sair em missão vai passar para aquela região. Porque a esquadra russa, ela é extremamente concentrada no porto de Severomorsk, que é no Ártico e é na saída atlântica do Ártico. Então ali você tem uma concentração muito grande de navios, de submarinos nucleares, de submarino com capacidade de ataque nuclear, Então, essa passagem ela é importante para que você tenha um monitoramento do movimento dos navios. Então, por exemplo, se você consegue detectar que um submarino está passando por ali, você consegue pensar quais são os possíveis destinos e os possíveis itinerários que ele vai fazer, pelo menos ali naquela região do Atlântico Norte. Você consegue ver se a Rússia está intensificando a atividade militar, né, a atividade naval, ou se ela está mantendo uma atividade de patrulha normal. Você consegue ver que tipo de navio está sendo mobilizado pela Rússia, para quê, né? Então, se estão saindo muitos navios de batalha, se estão saindo navios de resgate da Marinha Russa, se estão saindo muitos submarinos com capacidade nuclear. Então, tudo isso é importante. Tanto que, na Islândia, você já teve a reativação de uma base aérea americana, que é a base de Keflavik, na qual, inclusive, você tem a discussão de implementar um grupamento de aviões de reconhecimento marítimo. Eles são aviões que eles lançam umas boias hidroacústicas que elas ficam captando o som e lançando esse dado para a base, por meio do qual você consegue ter uma ideia do movimento e do tráfego marítimo e saber, assim, né, que se estão passando animais, se estão passando navios, se estão passando submarinos. Então, essa dimensão militar é muito importante. Isso é muito específico para o Atlântico Norte, né, e eu acho que a Groenlândia ela tem um papel mais geral nessa geopolítica, vamos dizer assim, da extrema-direita americana, né, que é esse renascimento da doutrina Monroe, né? A ideia de América para os Estados Unidos da América, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o movimento o movimento na Venezuela, ou o que está acontecendo agora, por exemplo, com a administração Trump já dando alguns indícios de que vai fazer alguma coisa com relação a Cuba, você vê que eles estão fechando um círculo de influência americana onde a influência é explicitamente americana. Você não vai ter a disputa de influência entre a China e a Rússia. Você não vai ter a presença russa. Ou se vai ter a presença russa, ela vai ser uma presença russa monitorada de forma muito estreita por Washington. Então, existe essa ideia de anexar a Groenlândia como uma forma de você criar essa esfera de influência no Atlântico Norte e no Caribe, e uma esfera de influência especificamente americana, afastando a influência russa e a influência chinesa.
Pedro, tem muita coisa nessa história. Enfim, tudo que você me fala me faz pensar em exploração econômica, questão de defesa, até eventualmente, sei lá, posso forçar um pouco aqui dizendo, mas anseio imperialista ou algo dessa natureza. Tem uma nuance que eu queria destacar, para começar a encaminhar a nossa conversa aqui para o final, que tem um tópico de peso nessa história toda, que é a ideia do Trump de construir o que ele chama de domo de ouro, que seria uma estrutura semelhante ao domo de ferro que é usado por Israel. Bem, um sistema de defesa dessa magnitude não é qualquer coisa, e debater isso é debater também a questão da Groenlândia em maior medida do Ártico. A partir dessa intenção estratégica dos Estados Unidos, na sua avaliação a gente está vendo o país governado por Donald Trump se preparar para qual tipo de cenário? Queria lhe pedir um olhar sobre esse futuro, difícil de entender, imagino, mas que tipo de cenário parece ser esse que demanda tamanha necessidade de retenção de recurso, enfim? Por favor, Pedro.
Essa questão do Domo de Ouro é uma política de defesa, né? E assim, é uma tentativa de você criar uma esfera de proteção, né, sobre o espaço aéreo americano e sobre o território americano, consequentemente. É importante a gente falar primeiro que, em forma embrionária, isso já existe. Então, por exemplo, quando a gente fala do o sistema de defesa aéreo do Atlântico Norte, né, do Norte, na verdade, é o NORAD, é um sistema gerido por Estados Unidos e Canadá, e ele tem linhas, né, de alarme. Então, existe um monitoramento permanente do espaço aéreo do Ártico, e ele tem duas linhas de alarme, quais qualquer aeronave militar que passar precisa ser identificada e já gera um alerta, por exemplo, para as forças aéreas canadenses e americanas engajadas nisso como forma de você tentar evitar um ataque aéreo a essa região. Quando a gente olha, por exemplo, para a Groenlândia, a gente vê a tentativa de criar meio que um posto avançado, né? Uma região onde você vai ter essa proteção, né? Mas você vai ter também a possibilidade de monitorar ainda mais longe, né? Ainda mais próximo da onde os aviões partem, que é, por exemplo, a Rússia. Então, assim, Estados Unidos e Rússia têm tido uma relação muito tensa, né, ultimamente. Eu acho que, mais uma vez, né, quando a gente fala da figura do Trump, existe nele uma certa admiração pelo Vladimir Putin, né, ou uma forma um pouco mais negociada de lidar com Putin, mas a disputa entre Estados Unidos e Rússia, entre OTAN e Rússia, é uma das características definidoras da geopolítica da nossa época. Então, as políticas de defesa para o Ártico e as políticas de defesa especificamente da OTAN para o Ártico, todas colocam a Rússia como sendo o inimigo a ser dissuadido de atacar ou a ser enfrentado, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente tem a ideia de uma guerra. E esse domo de ouro, né, assim como o Iron Dome, é uma guerra de mísseis, né? Não é uma guerra de ocupação, não é uma guerra de longos bombardeios, né, como já foi a guerra em algum momento, mas é uma guerra baseada no emprego dos mísseis balísticos, né? Os mísseis ou de cruzeiro, né? Que são mísseis que podem ser lançados tanto de plataformas em terra como de navios, submarinos, e para atingir alvos estratégicos dentro dos Estados Unidos. Então a ideia do Domo de Ouro é criar justamente essa proteção a isso. Então, assim, né, em termos de futuro, a gente vê, né, essa dimensão militar. Então você tem um inimigo claro e você tem uma intenção clara, que é de tentar anular uma das maiores vantagens que esse inimigo tem, né? Quando a gente vê os testes de mísseis, por exemplo, da Federação Russa, embora a Federação Russa tenha forças armadas aqui da capacidade militar americana, os testes de mísseis mostram que os sistemas de detecção que hoje em dia são padrão, né, nas forças militares do mundo, não conseguem detectar esses mísseis a tempo de evitar o estrago. Então é uma tentativa de você tentar fazer um contraponto a isso. Numa outra dimensão, quando a gente fala de recursos, né, eu acho que quando a gente olha a crise climática, na verdade eu gosto de falar crise ecológica, né, porque ela não é uma crise só do clima, é uma crise da relação entre a humanidade e a natureza em diversos níveis, né? Então, a crise ecológica. Existe uma visão meio apocalíptica, né? Então, a gente tem essa perspectiva de que, de alguma forma, o mundo vai acabar. Pode não querer dizer que a humanidade vai ser destruída, pode não querer dizer uma série de coisas, mas existe essa noção de que esse mundo que a gente vive hoje, que a gente viveu até muito recentemente, ele não vai subsistir mais. Então, essa busca por fonte de recursos e por assegurar essa fonte de recursos de forma cada vez mais violenta, ela também está enquadrada numa resposta imperialista a essa crise, que é não uma perspectiva de resolução ou de busca de políticas para mitigação desses problemas ecológicos, mas sim uma política do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, assim, eu vou assegurar as fontes para que quando essas fontes se esgotem mundo afora, eu ainda tenha alguma coisa para tentar manter alguma frente, né, com relação a isso. É importante a gente pontuar que, por exemplo, quando a gente fala de Groenlândia e Venezuela, que são espaços muito diferentes, nos dois casos a gente tem uma linha mestra muito clara, que é impedir que o povo daquela região faça uso daqueles recursos com base nos seus próprios interesses e com base no seu próprio bem-estar. Você tem esses recursos sendo calculados para o uso dos Estados Unidos, para o uso da Rússia, para o uso da China, mas não para o uso da Groenlândia. A mesma coisa da Venezuela. Você tem a questão do petróleo, e a questão do petróleo é tão descaradamente central, mas você tem essa questão do petróleo pensado a serviço da China, a serviço da Rússia, a serviço dos Estados Unidos, mas não a serviço da Venezuela. Então é isso, né? Você usou esse termo, né, de anseio imperialista. Uma parte do anseio imperialista é justamente esse controle dos recursos e essa forma de você tentar fazer com que esses recursos não beneficiem a terra onde eles estão, mas sim beneficiem esses centros imperiais, como é o caso dos Estados Unidos.
O Intriga Internacional teve o prazer de receber Pedro Aleman Silva, pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Pedro, muito obrigado pela excelente análise aqui no nosso programa. Foi, assim, muito honroso recebê-lo. A gente vai ficar muito atento a esse tópico e espera recebê-lo numa próxima. Obrigado, Pedro. Um abraço.
André, eu agradeço pelo convite. E, enfim, sempre que possível, estou aberto a colaborar com o Intriga Internacional, como já participei de outros programas da Sputnik.
Obrigado, Pedro. Um abraço.
Então, um abraço.
Destrinchando.
E agora a gente recebe Pablo Ibanez, professor de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenador do Centro de Altos Estudos da mesma instituição no eixo Estado, Instituições e Políticas Públicas. Pablo, volta aqui o Intriga Internacional, enfim, convidado sempre querido da gente. Como vai, Pablo? Prazer tê-lo aqui.
Prazer sempre falar com vocês, André. E estamos aí.
Pois é, estamos aí, vamos nessa. Começando aqui o nosso bate-papo, queria começar a contextualizar mais ou menos, Pablo, dizendo que tem uma ideia mais ou menos elementar sobre a Groenlândia, que tem sido muito difundida, em especial entre a população local. Vou tentar resumir da seguinte forma, tá? A Groenlândia não é só um pedaço de terra. A gente está falando de uma região absolutamente estratégica, e aqui não é só a população que diz, evidentemente, mas é uma região muito estratégica em termos de segurança, em termos de recursos, recursos, enfim. Nos explica, por favor, Pablo, a dimensão dessa importância e o que é que tem movido os países atualmente em torno desse desejo de exploração.
Olha, a Groenlândia, ela é uma terra de dimensões consideráveis, né? Ela tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e ela tem também algo que desperta interesses, apesar das dificuldades que ela impõe, né? Tanto a ocupação humana quanto a exploração, a qualquer coisa que lide ali com o uso efetivo do território que se apresenta ali numa região tão dura do ponto de vista climático, né? Então ela tem aí uma dimensão considerável, né? Que são esses 2 milhões, mas ela tem também terras raras, minerais críticos, ela tem uma perspectiva de exploração de petróleo e gás natural, ainda que não seja ainda muito explorada, ela é bastante importante, ela tem mineral precioso, rubi, diamante, ela tem minerais clássicos, enfim, ela tem umas gamas, assim, de elementos que tornam ela uma área que desperta interesse, e é um interesse que vem ganhando cada vez mais espaço, né, na geopolítica mundial, e ela é, na verdade, uma joia, assim, do ponto de vista geopolítico, porque ela é de soberania dinamarquesa, mas tem uma organização política própria, muito peculiar, ela tem uma população muito reduzida, o que faz com que ela não tenha uma complexidade tão grande de fenômenos do ponto de vista da organização política, né? Como a gente tem, por exemplo, no Brasil, né? Essas dimensões regionais, tamanho da população, a diferença, etc. E ela, claro, que a partir desse momento em que ela passa a ser alvo de disputas, né? Ela também passa a ter uma coesão interna que começa também a se demonstrar cada vez mais forte, né? Não só pela própria forma como o primeiro-ministro tem se posicionado do ponto de vista dos seus porta-vozes, ou mesmo ele, né? Das suas entrevistas, das suas declarações, mas ele também tem refletido bastante essa coesão da população em relação à forma como eles querem propriamente que a ilha seja gerida e das diferenças que eles tenham internas que sejam tratadas por ele, né? Agora, eles estão numa rota de colisão de um governo que tem alterado bastante tudo que nós conhecemos no sistema internacional como a gente está vivendo até hoje, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, né? E é do fim da Segunda Guerra Mundial e da estruturação de um sistema multilateral, de mecanismos multilaterais, de resolução de conflitos, etc. Então, eles estão muito no centro desse grande momento. Enfim, então, eu acredito que seja algo que muitas vezes as pessoas ficam, eles perguntam bastante, né? A gente é bastante interpelado em relação a isso, mas parece que isso é meio um tom assim de impossível de acontecer. Não, não é, né? A gente conhece através da história, parece que a história recente, ela indica assim, sabe, que as mudanças de regime como aconteceram, não sei, na Líbia, é uma coisa interna, né? Mas a história recente tem mostrado, por exemplo, como a gente tem conflitos que têm avançado territorialmente e que nada é impossível para a geopolítica, né? É uma arte que a impossibilidade é um nome que não está muito presente, né? Parece, a gente viveu, André, um período da globalização, eu sempre falei isso, o período da globalização ele trouxe para a gente quase que uma certeza, assim, de uma estabilidade, dado que as tensões da Guerra Fria haviam acabado, que o Império Soviético havia ruído e que agora você já não teria mais um embate. Mas do ponto de vista prático, a gente nunca sabe e a gente tem, efetivamente, os Estados Unidos têm capacidade de organizar, orquestrar um movimento. Difícil a gente saber exatamente como isso funcionaria, mas tem. A gente vê que eles têm capacidade de diversas intervenções, como eles acabaram de fazer na Venezuela, e isso não é também muito distante de acontecer na Groenlândia. Não está muito distante do ponto de vista que a gente tem uma vontade política muito forte, muito clara que a presidência dos Estados Unidos tem colocado na mesa.
Pois é, Pablo, isso que você tem falado, essa ânsia de começar a organizar um processo de desorganização, estou sendo irônico aqui, mas para tentar pensar, eu sei que a gente tem muitos ângulos para tentar entender o que é que os Estados Unidos está fazendo. e vamos tentar trazer alguns deles aqui na nossa conversa. Eu queria começar por um em específico. Não sei se trata de estratégia, não sei se trata de tática, de vontade política ou de personalismo, e vou tentar explicar. O Trump, ele tem dito, diz recentemente, inclusive, olha, já tinha dito lá atrás, de repente o Canadá pode ser o 51º estado norte-americano. A Groenlândia poderia ser, tô aqui parafraseando, 52º, eventualmente até a Venezuela pode ser o 53º. Enfim, o que é que te leva a crer, enfim, como é que você explica pra gente essa gana de expansão territorial? Enfim, é algo mais ligado a uma tentativa de um legado que o Trump quer deixar? Ou realmente passa por um lado estratégico? Porque, enfim, não se trata só de, olha, tal regime em tal país precisa cair por interesses norte-americanos. Enfim, essa história a gente já conhece. Mas de uma expansão territorial mesmo. Quer dizer, o que é que você vê aí? O que é que motiva? Qual é a estratégia? Qual é o limite disso? Como é que você avalia isso pra gente, Pablo?
Olha, excelente questão, André, e ela se coloca de um ponto de vista, obviamente, daquilo que o Trump vem colocando como algo que fica central na política externa americana, né? Ou seja, ingerência em áreas que ele considera de estratégicas fundamentais, né? Vamos começar aqui pela própria... A gente poderia começar pelas Américas de maneira geral, porque ele tem falado do Canadá, tem um foco muito grande na América Latina, né, pela questão da presença chinesa, mas é nas Américas mesmo, né, porque ele tem incluído o Canadá e a Groenlândia nessa lista, né, e não descarta também uma intervenção militar no México. É importante que se diga isso. Intervenção militar, que eu diga assim, ele diz que é para combater os cartéis de droga, mas efetivamente seria uma intervenção militar, né. A minha perspectiva é que eu entendo que ele tem uma retórica muito forte que tem colocado ele no centro do debate internacional, né? Isso é muito importante para ele. Ele é uma figura muito ególatra, e isso é muito importante para ele, mas depois da intervenção que ele fez na Venezuela e das intervenções que ele vem feito muitas vezes pontualmente, e foi uma questão de uma militarização, de uma ocupação do mar em primeiro lugar, depois de uma operação em terra, na capital da maior reserva de petróleo do planeta, eu acho que isso começa a dar indícios de que há uma perspectiva de atuação formal efetiva. Por enquanto, ela é mais retórica do que propriamente dita efetiva, mas você tem sim. O Canadá, e aí a gente tem muitas nuances que são difíceis da gente poder, a gente tá acompanhando assim, de uma, como se a gente estivesse numa montanha russa, como se a gente estivesse em algum lugar que a gente estivesse perdendo um pouco a capacidade e a noção de equilíbrio, porque é tanta coisa que vai sendo colocada ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Financial Times essa semana passada publicou uma matéria sobre Alberta, no Canadá, que é a principal província de petróleo canadense, e de como os Estados Unidos têm feito uma força enorme para alavancar, os Estados Unidos não, né, o grupo do Trump, sobretudo o Bannon, para alavancar a extrema-direita lá e promover um sentimento separatista, propriamente dito mesmo, né? Para a gente acompanhar tudo isso, são detalhes assim que vão acontecendo, mas que têm ações efetivas. Os ganhos das eleições aqui, agora foi mais uma que é a Costa Rica, né? A força que ele está tendo para promover efetivas mudanças no Panamá, né? Agora mais dois portos panamenhos passaram a não ser mais operados por empresas chinesas. São todos detalhes assim que vão dando bastante força, muito além da retórica que, propriamente dita, ele estava vindo fazendo, e a gente, tem uma questão retórica, e eu acho que isso está ultrapassando um pouco, sabe, essa questão, e tem colocado ações muito enfáticas. Agora, é muito importante que se diga, né, ele realmente está no centro das atenções internacionais. É desesperador isso, porque a gente não abre um jornal em nenhum lugar do planeta que o Trump não esteja presente nesse jornal. Entendeu? Isso é muito... Veja, é diferente de você... Ah, a China cresceu nos últimos anos, ela teve uma perspectiva. Você falava da Rota da Seda, não necessariamente você tinha a figura do Xi Jinping expressa ali, do próprio Putin. Essa é uma diferença que é muito, muito importante. Agora, ele vem enfrentando muitos desafios locais, né? Então, ele também está com um país que tem ebulição social muito grande. Essa derrota que ele sofreu no Texas agora é uma derrota que chama bastante atenção, porque era um distrito que ele havia ganhado com uma margem de mais de, vai, acho que 17 pontos, e ele perdeu por uma margem de praticamente mais de 14 pontos. Enfim, são detalhes que vão colocando assim. E eu não sei também o tanto, André, que o quanto ele vai crescendo a pressão interna, ele tem aumentado essa pressão externa. A gente ainda não tem uma clareza exata nisso, mas isso vai aumentando e óbvio, né? Essa questão externa cria um amálgama ali, um cimento para produzir uma coesão do grupo mais radical, dos mais radicais deles e assim por diante.
Pois é, Pablo, falar em coesão, e aí a gente está tentando falar de coesão interna, eu queria pensar o lado externo disso tudo. É um interessante balanço esse que você propõe. É algo que a gente tem visto e acho que é interessante a gente ficar de olho nisso para um futuro a curto e médio prazo. Mas bem, essa questão de consenso ou de apoio. Uma possível iniciativa sobre a Groenlândia, como quer que se dê, seja militar, seja pela própria ideia de comprar mesmo território, isso leva ao esgarçamento, pelo menos possivelmente, da relação dos Estados Unidos com parceiros europeus, algo que tem acontecido, por exemplo, no campo comercial. Me explica, por favor, explica para nossa audiência quais são as ferramentas que a Europa tem à mão nesse momento, se elas têm um teto, e esse teto é ultrapassar, não é possível ultrapassar, ou, enfim, que outras disputas têm acontecido para que esse projeto de Washington sobre a Groenlândia e sobre o Ártico como um todo se concretize. Qual é a natureza dessa estratégia de colocar de lado aliados históricos em termos por conta da disputa no Ártico? Como que você avalia isso?
A dificuldade é que, veja, você tem uma estrutura, né, historicamente construída muito densa das relações, que são as relações que moldaram, né, a bipolaridade da Guerra Fria, mas moldaram também a globalização, né? Então é muito além daquilo que a gente... Então historicamente são relações muito densas constituídas, né? Então você tem a própria OTAN, né, como um instrumento militar, é um desafio imenso. Então você está sempre... Tanto que a gente passou a conhecer as figuras da OTAN, né? Isso é uma coisa que um amigo falou esses dias pra mim, falou, é engraçado, a OTAN sempre pra mim foi uma instituição, eu nunca conheci as figuras, o porta-voz, o Alison Hart, eu não sabia quem eram, eu pra mim a OTAN não tinha, ele falou isso, eu achei muito interessante, né? Porque não tinha essa questão personificada, porque você não falava, você não tinha isso tão claramente definido, e obviamente que tem um impacto da guerra da Ucrânia, mas tem um impacto muito maior agora dessa pressão que se estabelece com o Trump propondo. Mas, e, novamente, eu não acho que é infactível, acho que é factível. Agora, tem as relações densamente constituídas do ponto de vista histórico, que estão na OTAN, que estão nas relações propriamente ditas comerciais, que estão nas relações que foram se estabelecendo ao longo de décadas, desse período contemporâneo que a gente tem. Não é tão simples, mas a Europa tem procurado também se posicionar. Então não é apenas a primeira ministra dinamarquesa, é o próprio porta-voz, é o diretor. Você tem inúmeras personalidades europeias que vão se posicionando. Agora, o tamanho dos Estados Unidos implica em bastante dificuldade operacional, por mais que a União Europeia queira fazer isso de uma maneira unitária, né? O que já é muito difícil, porque os limites são imensos. A gente acabou de ter um Brexit, a gente tem uma União Europeia que a União Europeia em si, como instituição, ela está muito fragmentada, ela não tem lideranças que são lideranças que têm um grande peso, né? Antigamente a gente teve nesse recente período Angela Merkel. Ela colocou assim a Europa, você via a Europa com aquela postura que a Angela Merkel se posicionava. Não é mais depois o Olaf, não é mais o Macron, está longe de ser essa liderança, a Úrsula, todos esses atores europeus estão longe. Mas ainda mantém, claro, que um volume de ligações muito grandes, né? Agora, a pressão que a Europa tem em relação ao Trump hoje é muito pequena, né? Ela não tem mais uma capacidade, ela não é que ela não tem mais, não é? Ela sempre teve uma relação muito mais direta, assim, do estabelecimento de interesses, né? Sejam lá atrás com Bush estabelecendo junto com a Inglaterra, por mais que fosse ali da invasão do Iraque, né? A gente teve aquela questão com Tony Blair, que ele se desculpa até hoje, mas você conseguir alinhar, agora você não está tendo mais essa capacidade de alinhamento de interesse, primeiro porque o Trump abandonou a Europa em relação à guerra da Ucrânia, e segundo porque você não tem mais aquilo que juntava os interesses entre os dois países, que fosse o Oriente Médio, que fosse a expansão do poder chinês, que fosse a expansão do poder russo, então você já não tem mais esse consenso, ou mesmo uma imposição americana que a Europa fala assim, tudo bem, agora ele está indo para cima da soberania de um ente europeu, né? Então é tudo muito difícil agora. Do ponto de vista prático, a capacidade europeia é uma capacidade mais retórica do que prática, efetivamente, entendeu? Porque é uma dependência, é um enorme mercado consumidor, você tem a questão da próprio fornecimento de energia, os Estados Unidos, eles funcionam como não é apenas um produtor no seu próprio território, né? Mas eles são produtores de energia que estão em diversos países, em diversos locais do planeta, e no Oriente Médio também, tem parte importante, né? De parcerias produtivas, enfim. Então, tudo isso coloca a União Europeia com uma situação extremamente delicada para reivindicações, para se colocar num posicionamento mais efetivo. Né? E a questão da OTAN é difícil falar, mas ela chega a ser vergonhosa, né? Porque de repente você tem isso, né? Você está tendo uma possibilidade de um ataque direto, e depois da questão da Ucrânia, que foi assim a OTAN colocada num pedestal da questão de defesa do sistema internacional como um todo. Né? E de repente um membro dela própria pode e está colocando em xeque a própria organização.
Pablo, depois de traçar esse quadro europeu, vamos tentar falar de um ator aqui que joga com peças bem pesadas em relação aos Estados Unidos, falando da China em especial. Muito quando se conversa sobre o Ártico, tem uma expressão, vou colocar aqui, você me corrige se estiver errado, algo tipo Rota da Seda Polar ou algo desse tipo. Para resumir a história, existe um fenômeno no mínimo curioso, quer dizer, com o derretimento de gelo, você tem novas possibilidades de navegação marítima, e você tem a questão dos metais de terras raras, que são absolutamente cruciais para o domínio da tecnologia neste século. O que é que a China fez, na sua avaliação, e pode fazer, seja para conter essa tentativa de expansão norte-americana sobre o Ártico, enfim, que tipo de disputa você projeta? Eu queria entender se essa disputa, fundamentalmente, ela tem a ver com estratégia militar, quer dizer, que cenário parece estar se desenhando aí? Queria que você posicionasse a China nesse jogo todo, por favor.
Tá, olha, eu vou contar assim muito rapidamente. Quando eu estive na China, num think tank chinês que era o Fudan Development Institute, foram uma palestra que me chamou bastante atenção, que aconteceu lá dentro, foi exatamente de um russo numa parceria de um quebra-gelo a partir de satélites que pudessem avaliar quais são no período do gelo, no período do inverno, outono-inverno, em que você pudesse ter, a partir de análise de satélite, rotas que o gelo tivesse mais fraco e que os quebra-gelos pudessem passar. Então, eu acho que isso já dá uma dimensão que você está dentro de uma universidade, tudo bem que é a terceira maior universidade, então tem uma importância muito grande, mas é que um ator externo está ali, ele está vendo claramente que tem um projeto que está lá dentro e ele é sério, né? E o que se tem na região é que o domínio de quebra-gelos, por exemplo, é absoluto, não é quebra-absoluto, né? Mas ele é muito grande, pela a Rússia tem mais de 40, os Estados Unidos tem 3 e a China 5. A China tem uma questão central, ela não tem, em teoria, o seu território não faz a conexão direta com o Ártico, apesar de ter uma proximidade muito grande com o Ártico, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, dos países europeus, né? Não tem essa relação e ela, de certa forma, quer fazer ter. Né? E para isso a parceria com a Rússia é fundamental. Isso é central dentro dessa estrutura que a China vai criar. Então, veja, você tem uma série de áreas de cooperação no Ártico entre a China e a Rússia. Você tem efetivamente a ideia de uma Rota da Seda Polar, que foi constituída basicamente, se não me engano, se não me falha a memória, em 2018. Né? Então, eu sempre digo isso, a Rota da Seda, ela é uma rota que vai se ampliando para e passo. Né? Ela vai a cada momento que ela foi lançada, ela sempre foi incorporando novas áreas, novos tamanhos, nova capacidade de dimensão, assim, de como ela se posiciona e das estratégias que ela tem. O Ártico é uma delas. E é muito séria, porque tem tudo que a gente possa imaginar que é mais sensível, de energia, passando pela questão dos minerais, passando segurança e defesa, obviamente, né? Então, se você tem uma disputa grande ali, se você tem essa dimensão que simplesmente é países do Ocidente, Estados Unidos, Rússia, brigando ali pela região, você tem uma região que tem uma importância de segurança e defesa assustadora, né? Infraestrutura, tecnologia, porque tecnologia de cabeamento, tecnologia naval, tecnologia militar, tecnologia de produção de minerais e de petróleo e de todo tipo, porque são os desafios que o gelo coloca para isso, né? Então cada vez mais esses desafios vão sendo impostos. Então você tem, assim, operadoras que estão com uma pipe China, que estão lá recebendo o gás russo, mas que tem as operações. Então você tem um grupo propriamente dito, um fundo estatal que financia participação dentro da própria rota da seda. Então não é pouco isso que se envolve, tá? E você tem, tá? Você tá correto, André. A rota da seda polar é instituída dentro da rota da seda no ano de 2018. Você tem diversas empresas que são envolvidas nisso, a Cosco, que chip, então produção de estaleiros, a produção de navio, enfim, isso é muito, muito grande. Para a China, eu acho que tem pelo menos 3 pontos que são muito estratégicos do ponto de vista geopolítico ali. Primeiro lugar, para a China tem a questão do comércio, né? Então, redução de tempo de custo, redução, né, a facilidade do comércio, que é um ponto central dentro da nova Rota da Seda, né? A Rota da Seda é facilidade de comércio, é top 2 dentro daquilo que se posiciona lá como as estratégias. Você tem a questão da própria segurança energética, obviamente, você está lidando ali com isso, né? E as possibilidades que o Ártico tem de exploração de petróleo ainda não são conhecidas, né? Então a gente não tem como ainda lidar com essas possibilidades, e conforme a gente avança do ponto de vista tecnológico, a gente ainda nem chegou perto de conhecer essas possibilidades, né? Então tem a questão energética e tem esse acesso muito claro, só o acesso mineral. Tanto que se você pegar as declarações chinesas e russas em relação à Groenlândia, há uma diferença muito grande. Porque a Rússia tem a presença. A Rússia tem a presença no Ártico. Então a Rússia, do ponto de vista formal, quais têm sido as declarações dela? Ainda que eles tenham um alinhamento muito grande, a Rússia tem dito, olha, isso não nos diz respeito, né? A questão da Groenlândia é uma questão entre os Estados Unidos e a Dinamarca, a Rússia não tem nada a ver. E é claro que há uma relação muito clara entre isso. Eu tive uma relação, uma questão com a Ucrânia, vocês têm uma relação com a Groenlândia, então a Groenlândia não passa por mim necessariamente. E a diplomacia russa, que é muito bem preparada, né, diga-se de passagem, que sempre se posiciona muito bem do ponto de vista, eles colocam a perspectiva histórica. Veja, o Trump não está fazendo nada mais do que fizeram diversos presidentes americanos, inclusive presidentes recentes, inclusive na história recente americana. Então você tem lá, se a gente fosse fazer uma revisão histórica dessa ideia da Groenlândia contemporânea, você tem em 1867, logo depois do Alasca ali, o Seward fez lá a ideia de comprar também. Aí você teve depois em 1910, né, uma ideia de troca de ilhas. Depois, em 1946, a gente teve lá no governo Truman, né, o oferecimento de valor em ouro. Depois o Rockefeller lá, vice-presidente, né, que em 1970 também colocou, e o próprio governo Trump. Então veja, não é nada banal, porque vem passando do século XIX e não é uma vez, né? Foram pelo menos as 5 vezes que a gente tem essa recorrência. Então quando a Rússia vai falar sobre isso, ela vai falar desse ponto de vista, falar, olha, não é nada novo na história. Bom, primeiro, né, essa relação não me diz respeito, não é nada novo, é importante para a Rússia porque tem uma fissura da OTAN muito claramente estabelecida. Eles têm trocado essa bola, né, entre Estados Unidos e Rússia, aquela brincadeira, eu não te ligo nem você me telefona, né, mas eu não mexo nos seus interesses estratégicos e você não mexe nos meus. Agora já a China não, a China já tem um posicionamento de política externa um pouco mais agressivo, né, agressivo que eu diga, de dizer que é uma ingerência, sim. Que a China, ela, primeiro lugar, a China tem muito uma coisa de rejeitar essa ideia de que a Rússia e a China estão ameaçando o Ártico, né? Então, ela já começa daí, olha, peraí, isso não tem... Tem outros elementos que são muito caros à política externa chinesa, que é a questão do direito internacional, do multilateralismo propriamente dito. Então, ela defende muito essa ideia de que a integridade territorial é muito importante, isso ameaçaria a soberania da Dinamarca. O que é um elemento central na política externa chinesa, porque ela tem a questão da lida com Taiwan. Ela diz, né, ela sempre tem esse estabelecimento de que é importante reconhecer Taiwan como China, propriamente dito, então que ninguém se intrometa nesse assunto chinês. Então, como ela reconhece Taiwan como parte integral do seu território, ela não quer que ninguém que reconheça uma outra área como sua parte integral de soberania tenha os seus interesses atacados, né? Porque abre esse flanco. Então, tem isso, tem a questão do direito internacional, né? Então, também o quanto isso atrapalharia dentro da sua própria rota. Então, ela tem um interesse comercial muito claro na Groenlândia, que a gente já pontuou aqui. É o interesse dos minerais críticos, terras raras e tal, e é também um interesse da rota comercial propriamente dita, né? Ela tem feito investimentos muito pesados, né? E a China está muito avançada do ponto de vista da produção estaleira dela, né? Da produção naval chinesa avançou. Você tem dados hoje que chegam a propor que você tem hoje uma capacidade de mais de 250 vezes maior de produção de navio da China em relação à produção estadunidense, né? Então, isso é astronômica, essa diferença estaleira entre um e outro. E então, isso é muito importante para a China, né? E é um acesso à Europa. Então, ela lida com... E a China também, diferente da Rússia, se coloca como um porta-voz dos interesses europeus também, digamos assim. Então, tem lá inúmeras rusgas, mas aí esse assunto, ele vai unir. Veja, eu não tenho observado que esse assunto desagrega a China e a Rússia, a aliança entre a China e a Rússia, né? A sua parceria. Mas ela tem, Rússia e China têm se comportado diferentemente em relação à Groenlândia em específico. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque cada um está tendo uma visão estratégica dentro daquilo que vem acontecendo. E a China tem uma janela de oportunidade importantíssima para ela, né? Tirar um pouco desse peso que vem tendo nessa contemporaneidade, né? Ela cresceu, mas também junto com isso veio muita crítica em relação às suas operações, etc. E agora ela consegue se colocar em algum ponto como defensora dos interesses europeus, né? Então é interessante também por esse lado.
Pois bem, Pablo, é interessante e interessante será o tempo futuro. Nós certamente vamos ficar atentos a isso. A gente encerra por aqui já sabendo que teria muito mais que conversar, mas deixamos as portas abertas aqui para você voltar ao Intriga Internacional de hoje, receber o Pablo Ibanez, professor de Geografia da Federal Rural do Rio de Janeiro e que coordena o Centro de Altos Estudos da mesma instituição no Eixo Estado, Instituições e Políticas Públicas. Pablo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Intriga Internacional. É sempre um prazer, você é um excelente convidado. Enfim, a gente espera te receber numa próxima, Pablo.
Muitíssimo obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Um grande abraço, André.
Sem dúvida, um abraço, pois. Pablo. Tchau, tchau.
Cheque mate.
O Intriga Internacional de hoje foi a fundo num dos temas mais sensíveis da atualidade. Como Pedro Alemand e Pablo Ibanez muito bem lembraram e analisaram, a questão do Ártico ainda parece longe de estar resolvida. Estamos falando de um território em disputa. Ainda que essa disputa não tenha se desenrolado no campo puramente territorial, esse horizonte não é nada descartável. Mas esse mundo em desordem internacional não dá mesmo brecha para um instante de sossego. Nesta primeira semana de fevereiro, chega ao fim o único acordo que impõe limites às armas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia, o New START. Esse acordo se prestava a manter mecanismos de verificação, notificação, inspeção e conformidade entre as duas maiores potências militares do mundo. E isso não é nada irrelevante quando tratamos de dois países que juntos possuem quase 90% das armas nucleares do globo. Como foi que chegamos até aqui? Antes, a gente precisa entender como o acordo foi celebrado,
Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 2010, quando o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o então presidente russo, Dmitry Medvedev, assinaram o New START, que também ficou conhecido como o Tratado de Praga. Ele substituiu um tratado de 2002 que obrigava os dois países a reduzirem ogivas nucleares estratégicas implementadas para o intervalo entre 1700 e 2200 até o final de 2012. Na prática, o tratado New START previa reduções de armas nucleares de longo alcance. Alguns dos limites impostos foram os seguintes: 700 mísseis balísticos intercontinentais implementados e mísseis balísticos lançados de submarinos implantados, 1.550 ogivas nucleares implantadas e 800 lançadores, entre outros pontos. As metas foram alcançadas no comecinho de fevereiro de 2018. Nos últimos tempos, o governo Trump chegou a ser questionado sobre a renovação do acordo. O republicano vagamente disse que se inspirar, expirou. Já em setembro de 2025, o presidente Vladimir Putin anunciou que estaria disposto a observar os limites por mais um ano, desde que Washington fizesse o mesmo. Trump disse que parecia uma boa ideia, mas não foi muito além disso. A única chance agora é uma renovação de última hora, o que não parece ser o caso. Nesta semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, avisou que caso os limites estabelecidos pelo tratado não sejam prorrogados, o mundo poderá se encontrar já em poucos dias em uma situação mais perigosa. E agora, estamos diante do risco real de uma corrida armamentista? Veremos.
Intriga Internacional. O podcast que te convida a entender a arte da diplomacia.